Bom dia, os queridos irmãos. Sempre é uma grande alegria para mim voltar para casa, porque foi aqui que comecei a caminhar na vida cristã, foi aqui que conheci a Jesus, Jesus transformou minha vida, e então é sempre precioso, e como é gostoso rever muitos dos queridos de longas datas, aqui na saúde, no acampamento, e é sempre precioso estarmos juntos. Trago um grande abraço também da Igreja de Cosmópolis, e sempre é uma alegria, e os irmãos todos são bem-vindos, são convidados a estarem conosco também ali na congregação, que é uma congregação desta igreja, ali na cidade de Cosmópolis. Aproveito também para dar os parabéns para todos que fizeram, fazem aniversário essa semana, que Deus os abençoe ricamente nesta nova semana. Como que o Senhor, através do seu Espírito, conduz as coisas? Através do testemunho do Robertinho, através deste hino que acabamos de cantar, diante daquilo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta manhã. E eu coloquei como tema da mensagem, confiança na pressão. O próprio Senhor Jesus disse, em João 14, 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Talvez o seu coração nesta manhã esteja turbado, talvez ansioso, triste, talvez você ao longo dessa semana tenha passado por desafios, por lutas, e pensando em toda a realidade daquilo que aconteceu, e nós temos visto através dos noticiários, daquilo que tem acontecido ali no Japão, de toda a tragédia, do terremoto, do tsunami, as cenas que nós assistimos, isso mexe profundamente conosco, mesmo estando tão longe, mas nós ficamos profundamente tocados e muitas vezes dá vontade de entrar pela televisão e, em um passo de mágica, chegar ali e de alguma forma tentar amenizar o sofrimento, mas como igreja nós podemos estar orando, intercedendo em favor desses queridos. E até saiu um noticiário no jornal que a comunidade europeia diz que o Japão está passando por um apocalipse. Adiante de tamanha tragédia, de tudo aquilo que acontece, aquela usina nuclear, todos os perigos, e nós que sabemos da história lá de Chernobyl e tudo aquilo que aconteceu, e esse perigo iminente ali também, naquela usina nuclear. E pensando em toda essa realidade, diante daquilo que aqueles queridos têm passado, olhando para o nosso mundo também como um todo, olhando para a nossa realidade também aqui no Brasil, na nossa cidade, na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, eu voltei os meus olhos para o Salmo 46. E eu gostaria que os irmãos abrissem neste Salmo 46 e nós vamos fazer uma leitura deste Salmo. Um Salmo que foi escrito pelos filhos de Coré, os filhos de Coré que eram contemporâneos de Moisés. Nem todos os Salmos foram escritos por Davi, este em especial pelos filhos de Coré, e era um cântico também que eles entoavam diante da realidade que eles também enfrentavam naqueles dias. 46, a partir do versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Pai Celeste, diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que o Teu Espírito, Senhor, aplique esta palavra aos nossos corações, diante da realidade que cada um de nós pode estar vivendo nesta hora. Voltando os nossos olhos para o mundo e diante de tudo aquilo que tem acontecido. Ó Deus, que através desta palavra nós saímos daqui encorajados. Ó Deus, a voltar os nossos olhos unicamente para o Senhor. E que cada um possa colocar a sua confiança no Senhor no meio da pressão. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E quando eu leio esse Salmo 46, esse cântico escrito pelos filhos de Coré, eu chego a uma constatação, que conhecer a Deus me traz segurança. O profeta Oséia certa vez diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então conhecer a Deus me traz segurança, não somente o conhecimento intelectual. Tem muitas pessoas que têm um conhecimento intelectual de Deus, mas não é esse tipo de conhecimento que eu estou dizendo. É o conhecimento de um relacionamento íntimo com Deus, como Enoque andava com Deus, vivia, tinha o seu relacionamento com o Senhor, e nós temos tantos exemplos de homens e mulheres na história a que andavam. Então conhecer a Deus me traz segurança, e que eu e que você possamos conhecer a esse Deus, nos relacionarmos intimamente com esse Deus, não somente nas horas difíceis a que porventura estejamos passando ou venhamos a passar, mas que nós possamos conhecer a esse Deus no nosso dia a dia, seja nos dias bons, seja nos dias ruins. E nesse Salmo eu quero destacar três verdades que me chamam a atenção neste Salmo escrito pelos filhos de Coré. A primeira parte dos versículos 1 a 3. Deus é segurança diante da natureza agitada. E todos nós vimos e temos visto o que a natureza agitada é capaz de fazer. Tamanhas tragédias, como lá no Japão, como aqui no Paraná, as chuvas também destruindo, enfim, tantos lugares. A situação, natureza agitada. O salmista fala, a terra se transtorne. Nós já vimos eu nunca passei, não sei, talvez algum irmão tenha passado aqui o sentido, um terremoto. Deve ser uma sensação terrível, terrível. E a terra se transtorne. Um terremoto, talvez, Célio e Jacques já viveram isso. Os montes se abalem no seio dos mares, maremoto. Ainda que o imutável se mude, ainda que as ordens das coisas desordene, como o salmista descreve aqui, o versículo 2, ele fala, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista, ele destaca aqui a sua segurança. Ele descreve a sua segurança, não temerei. Ainda que não temerei. Não importa o que aconteça, não temerei, porque eu estou seguro. Por que ele está seguro? Ele está seguro pelas circunstâncias? Ele está seguro em si mesmo? Ele está seguro nas pessoas? Não! A sua segurança está em Deus. É interessante que o versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É interessante que essa letrinha é, terceira pessoa aí do singular, do presente, do indicativo, diz o quê? Deus é. Não que ele será ou que ele foi. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Foi aquilo que Davi disse no Salmo 23. Deus, o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Deus é. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Deus é esse socorro bem presente na sua tribulação, em quem você se refugia, em quem você busca, não somente nas horas difíceis. Deus é. E aqui o salmista está expressando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Estamos vivendo em tempos difíceis e o grande Deus nos confortará quando manifestamos esta confiança nele. Então, quando ele fala Deus é o nosso refúgio, é o aspecto defensivo da proteção, em quem eu posso me refugiar. Nós muitas vezes dizemos ou nos sentimos seguros quando nós estamos em casa, não é verdade? Com a família. Então nós nos sentimos seguros. Mas muito mais do que essa segurança familiar, ou a segurança que nós temos de estarmos juntos na igreja, aqui o salmista está dizendo desse aspecto defensivo de proteção: Deus é o meu refúgio. Mesmo que todos venham me abandonar, eu encontro refúgio no Senhor. Ele fala também que Deus é a nossa fortaleza. É o aspecto motivacional da segurança. Os povos antigos construíam as suas fortalezas para se sentirem o quê? Seguros. E aqui nessa figura de linguagem, o salmista está dizendo o quê? Que Deus é essa nossa fortaleza, onde eu me sinto seguro, onde eu me sinto tranquilo. Os pintinhos, como o Reinaldo diz, se sentem seguros debaixo das asas da sua mãe. E nós nos sentimos seguros debaixo das asas, num certo sentido, do nosso Deus, Deus que é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro, sempre presente, sempre pronto e todo suficiente. Socorro. É interessante, eu lembro de uma experiência quando criança com meu pai, e nós fomos numa lagoa aqui no Guarapiranga, e eu nunca fui um grande nadador, e até hoje. Mas enfim, estava brincando nessa lagoa lá com um amigo, e de repente eu pisei num buraco e comecei a afundar. E eu senti que eu estava morrendo afogado. E um homem, nem me lembro, eu sei que ele me puxou e ele me salvou. E quando ele me puxou, eu me senti seguro. Ele me tirou daquela situação em que eu estava. E como é gostoso quando nós nos sentimos seguros, quando nós estendemos o nosso braço: Senhor, nos ajude. Nos ajude. Talvez seja essa a sua situação hoje. Senhor, me ajude, socorro. E Deus, ele está sempre pronto, todo o suficiente para te ajudar. Então, Deus, mesmo diante da natureza agitada, nós podemos confiar neste Deus. A segunda lição, dos versículos 4 a 7, Deus é segurança diante dos homens agitados. Aqui o texto bíblico fala, versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual que é a situação aqui? Ele está falando de homens bramando, homens rosnando contra Deus. E nós temos visto também nos telejornais países que estão na iminência de guerra. Tudo aquilo que tem acontecido na Líbia, no Iêmen, lá no Bahrein e tantos outros lugares. Homens bramando, rosnando a eminência de guerra, coisas terríveis. Imagina qual é a segurança que essas pessoas que têm morado, ou que moram nesses lugares, têm sentido. Imagina para um pai de família, para uma mãe, diante das suas crianças, diante dos seus filhos, diante da iminência de uma guerra, de todo o sofrimento, e todos nós sabemos os traumas que isso traz a um país que sofre a guerra. Os povos estão rosnando contra Deus. Ele fala de uma realidade, de inimigos que estavam rosnando. Os governos se abalam, estão furiosos, estão tumultuando. Até quando? Até o Senhor agir. Até o Senhor agir. Talvez você hoje esteja em situação semelhante. Pessoas rosnando à sua volta. Talvez você esteja sentindo essa pressão no trabalho. Pessoas que estão te criticando, pessoas que estão querendo puxar o seu tapete, pessoas que estão querendo, num certo sentido, atrapalhar o seu testemunho, te julgar pelas suas atitudes. Talvez você está sofrendo essa pressão na escola. Estava conversando com um irmão ontem e ele falava da realidade que os seus filhos têm sofrido na escola, pressão dos colegas. Eles que têm uma postura que querem obedecer a Deus, mas diante de colegas que não estão nem aí com a palavra de Deus e querem obrigá-los a fazerem coisas erradas. Terrível situação. Talvez os seus filhos estejam enfrentando isso na escola. Talvez vocês jovens estão enfrentando isso na faculdade. Diante de tamanho liberalismo, diante de tantas propostas comprometedoras que acontecem ali na sua faculdade. A pressão da sociedade, a pressão dos seus colegas, a pressão da turma. Talvez para você beber, para você fumar, para você, enfim, se drogar. Tantas são as pressões. E qual deve ser a nossa reação? Qual é a nossa segurança? O versículo 7 fala que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está com você na sua vida pessoal. Ele está com você na sua vida familiar. Ele está com você no seu trabalho. Ele está com você na sua escola. Ele está com você diante dos desafios que você possa estar enfrentando. E duas vezes ele destaca esse versículo, versículo 7 e versículo 11. É o coro desse cântico. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus é quem comanda os exércitos dos céus. Os exércitos de Israel. E essa expressão enfatiza a soberania e a onipotência do nosso Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Nada foge do controle do nosso Deus. Mesmo que diante de situações, muitas vezes, nós nos perguntamos por quê, Senhor? E muitas vezes, Senhor, eu não entendo. Mas uma coisa nós devemos ter a certeza, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, saiba que Deus está no controle. Deus está conosco, Deus está com você. Ele conhece todas as coisas e nada, nada foge ao seu controle. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus não permita. Nem uma folha de árvore cai de uma árvore sem que Deus não permita. Tamanho é o controle de toda a situação que o nosso Deus tem. Porque ele está conosco. O Deus que tem toda a força está com você. Que essa palavra de encorajamento possa tocar profundamente no seu coração. O Deus de toda a força está com você. O Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano sobre todas as coisas, está com você. E mesmo que você não entenda algumas circunstâncias hoje, um dia Deus vai mostrar para você de maneira clara o porquê de tudo isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito, mesmo diante das adversidades. E muitas vezes não é fácil. Eu falo como testemunho pessoal, não é fácil. É difícil. É difícil, muitas vezes, passar por situações e a gente se sentir tão pequeno e tão limitado e não saber nem como fazer, nem como agir. E o recurso que nós temos é nos voltarmos para Deus e dizer: Senhor, me ajude. Socorro, Senhor. Ah, tem misericórdia. Me sustenta. Não me deixe vacilar. Não me deixe duvidar das promessas da Tua palavra. Eu fico pensando na experiência de Jó. Um homem temente a Deus e que passou por uma situação tão difícil. Mas mesmo diante de toda aquela realidade, mesmo seus amigos o criticando, mesmo a sua esposa dizendo para ele: Jó, abandona esse Deus. E Jó diz para sua esposa: você é louca. Como eu iria abandonar o meu Deus se ele deu? Ele tomou. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E mesmo diante de toda aquela circunstância, Jó disse: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tamanha foi a experiência deste homem. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus da graça, o Deus que me escolheu me coloca num lugar seguro. Deus nunca disse que a nossa jornada, a nossa caminhada cristã seria fácil. Né? Muitos até pregam, né? Ou tentam dizer: ah, se você está enfrentando alguma dificuldade, é porque você está em pecado. Quem disse? A nossa jornada nesse mundo não será fácil. Até nos encontrarmos com Jesus, até a sua volta, ou até partirmos desse mundo. Mas uma segurança nós temos: Ele está conosco. Ele está conosco, Ele jamais vai nos abandonar. Por quê? Novamente o salmista destaca a sua razão. A sua razão está em Deus. E é interessante que nos versículos 4 e 5 ele foca os seus olhos, num certo sentido, para um futuro, na presença do Senhor. E ele fala, no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Da mesma forma que o Senhor está conosco, Deus lá no seu trono, e ele usa essa figura de linguagem também, há correntes de águas tranquilas na cidade de Deus, na morada do Altíssimo. Há paz na cidade de Deus. Ele está no meio da cidade. É dele sua propriedade e jamais será abalada. Então, o salmista foca os seus olhos para um futuro na presença do Senhor. Meus queridos, é esse o meu desafio para você também. Mesmo diante dos seus problemas ou desafios, foque os seus olhos também na perspectiva futura, das promessas de Deus, que um dia estaremos na presença de Deus, e na presença do Deus existe paz, existe tranquilidade, existe segurança. Não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais luto, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Você hoje, se você é filho de Deus, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você é santuário do Deus Altíssimo. E Deus está com você, Ele habita em você através do Espírito Santo. Hoje você é local da presença de Deus. No Antigo Testamento Deus habitava lá no templo. Hoje o templo do Senhor não é esse local físico, mas é o coração daquele que crê. Então, da mesma forma que Deus está lá, no que diz respeito à cidade, seu santuário, hoje Deus está conosco através do seu Espírito. Deus é segurança de homem diante dos homens agitados. E talvez você esteja enfrentando essa provação, essa luta diante de homens que estão rosnando à sua volta. Terceiro lugar. Nós já vimos que Deus é segurança diante da natureza agitada. Nós já vimos que Deus é segurança mesmo diante dos homens agitados. E a terceira lição: Deus é segurança diante do meu interior agitado. Porque as circunstâncias muitas vezes deixam o meu coração agitado, preocupado, angustiado. Em muitos casos, ansiosos. Qual que é a situação aqui? Interior agitado. E ele fala no versículo 8: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, quando ele fala aquietai-vos, ele está se referindo a um coração agitado. Com certeza, o coração do salmista estava agitado, estava inquieto. E quando olho à minha volta, diante da natureza agitada, quando eu olho ao meu redor e muitas vezes vejo os homens agitados, a minha tendência é ficar igualmente o quê? Agitado. Visitamos uma família terça-feira à noite que passou por uma situação terrível alguns dias atrás, de um assalto. Terrível. Construiu a sua casa, num certo sentido, com toda a segurança, mas mesmo diante de toda a segurança, os bandidos ali entraram e fizeram, roubaram várias coisas na sua casa. E quantas pessoas têm enfrentado isso? O meu filho, o Lucas, ele tem pavor dessa questão de assalto. Pela graça de Deus, nunca nos aconteceu. Mas ele fica preocupado diante daquilo que acontece. Quando chega alguém à noite batendo palma no portão de casa, ele fica agitado, ele corre, muitas vezes chega, fica até transparente, né, se ele não reconhece a pessoa que está no portão. Tamanha preocupação, mesmo que a gente trabalhe com ele. Mas quantas pessoas, quando nós chegamos em Cosmópolis há 14 anos atrás, os muros eram baixinhos, assim, ó, de todas as casas. Hoje, são grandes fortalezas, e essa família, no dia seguinte, depois do assalto, já ligou lá, já colocou cerca elétrica, enfim, várias coisas para proteger a sua casa, a sua família, o seu patrimônio. E hoje, quase não se encontra a casa em Cosmópolis sem cerca elétrica. A nossa não tem ainda, né? Pela graça de Deus, nunca. A nossa cerca elétrica é o Senhor que nos protege, né? E o nosso cachorrinho desse tamanhozinho, assim, ó. Então, quando a gente olha para a situação, num certo sentido a gente fica agitado, a gente fica preocupado. Aconteceu ali, aconteceu, pode acontecer conosco também. Mas, novamente, qual é a reação? O salmista novamente volta os seus olhos para Deus, e por isso que ele diz: aquiete seu coração. Cesse todas as tentativas de resolver os problemas sozinhos. E quantas vezes nós queremos resolver os problemas sozinhos? Pare! Pare de olhar para os lados, para si mesmo, mas olhe para cima, para Deus. Confie nas promessas que Deus nos deixou na sua palavra. E eu citei algumas aqui: eis que estou convosco todos os dias. Isso é promessa. Ele não falou que vai estar com você só nos dias bons. A promessa: eu estou convosco todos os dias. Mesmo que a natureza esteja agitada, mesmo que os homens estejam agitados, mesmo que o seu coração esteja agitado, eu estou com você. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas promessas poderemos aqui, ó, citar tantas outras promessas do nosso Deus. Será que diante da insegurança, essas promessas vêm à sua mente e ao seu coração? Essas promessas te confortam? Essas promessas trazem paz ao seu coração? Te encorajam a continuar na vida cristã? Aquietai-vos. E novamente, a razão de tudo isso é Deus. E aqui ele faz, num certo sentido, também um convite: vinde, contemplai as obras do Senhor. Se a natureza está agitada, quem é o Criador? Deus. Nós vimos Jesus no barco, diante da natureza agitada, ele acalmando a tempestade. Então, se a natureza está agitada, lembre-se, Deus é o Criador. Novamente ele fala: vinde contemplar a sua soberania diante das nações. Se os homens estão agitados, ele é soberano sobre eles. Provérbios, eu me lembro de uma, também de uma experiência antes de ir para o seminário. Meu pai ainda não é convertido. E para você ingressar no seminário Palavra da Vida, você precisa ter a aprovação dos pais. E naquela circunstância, a minha família também dependia do meu sustento, da minha ajuda. Mas Deus tinha colocado esse desejo no meu coração. E eu tomei uma decisão. Eu só vou para o seminário se eu tiver a aprovação do meu pai e da minha mãe. Mesmo que o meu pai não entenda, mas eu preciso ter a aprovação dele. E um dos versículos que me ajudou e me encorajou, Provérbios 21, como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, e ele o inclina segundo o seu querer, é Deus que inclina. E eu me lembro que eu sentei com meu pai e com minha mãe, e abri meu coração e falei daquilo que Deus havia colocado no meu coração, do meu sentimento, do meu desejo, de deixar o trabalho para estudar mais a fundo a palavra de Deus e servir a Deus como missionário, aonde ele me levasse. Minha mãe deu a sua bênção e meu pai olhou para mim e falou, se é isso que Deus colocou no seu coração, que Deus te abençoe. Quem inclinou o coração dele? O Senhor. Meu pai poderia ter falado para mim, não concordo com essa bobagem, enfim, você vai ficar aqui, você vai trabalhar, porque nós precisamos. Eu iria obedecer ao meu pai, porque ele é autoridade sobre a minha vida. Mas iria continuar orando para que Deus inclinasse o seu coração, e no tempo certo, aí sim, né, se Deus mudasse o seu coração, mas foi uma experiência que eu nunca mais me esqueci. Porque se ele é meu pai, independente se ele é convertido ou não, ele é autoridade sobre a minha vida. Então, Deus mudou o seu coração. Então, se as pessoas ao seu redor, seu chefe, o seu professor, enfim, diante de toda a realidade, está contra você, lembre-se, Deus é soberano e Deus muda os corações. Deus permite que reis reinem e ele tira esses reis, porque ele é Senhor, ele é Deus. Vinde contemplai a sua soberania sobre a história. Então observe as obras poderosas de Deus e que isso gere em mim e em você confiança e segurança. Há momentos que tudo que temos a fazer é esperar. E esperar é fácil? Não. Para mim é muito difícil esperar. Eu muitas vezes fico angustiado, Senhor, mas tem muitas circunstâncias que Deus fala, espere, espere. E na minha história, Deus como tem trabalhado com essa questão de espera na minha vida. Né? Em tantas áreas, até na área sentimental, Deus me fez esperar 7 anos até conseguir namorar com a Tânia, enfim, alguns conhecem a história. Foram 7 longos anos, não foram fáceis. Enfim, mas em outras áreas também, espera, espera. Porque muitas vezes meu desejo é agir e Deus fala, deva ir e espera. Espera o tempo certo, a hora certa. Então, conhecer a Deus me traz segurança quando eu olho para este salmo. E eu concluo esta mensagem. Não desanime, meus queridos. Deus está no controle. E como conclusão, eu pensei num outro texto bíblico, daquela experiência do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. Em que contexto foi escrito esse trecho de Isaías capítulo 6? O profeta Isaías estava desolado, o trono estava vazio, o rei Uzias havia morrido, a nação estava de luto, o medo tomou conta do profeta e nesse clima de dor, ele entrou no templo. Olha só o contexto. Uma situação totalmente difícil. A morte do rei, do grande rei Uzias. Todo temor diante da nação. O trono estava vazio. Quem vai reinar agora? E foi nesse interim que ele entrou no templo. Foi então que teve uma visão da majestade e da glória de Deus. O Senhor, revestido de glória, estava assentado no trono. Mesmo que o trono terrestre estava vazio, o trono celeste Esse jamais ficará vazio, porque o Senhor está sentado sobre o seu trono. Sua santidade era proclamada pelos serafins. Isaías compreendeu que quando a crise se instala na terra, o trono de Deus ainda permanece firme. Quando as coisas parecem sem direção na nossa vida, Deus ainda está no controle. E Isaías precisou contemplar essa glória de Deus e reconhecer que o trono de Deus está preenchido pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, mesmo que o trono terrestre, com a morte do rei Uzias, estava vazio. Essa era a visão que o profeta Isaías precisava compreender. Queridos, na hora da crise, da enfermidade, talvez daquele exame que você faz, que você espera que dê negativo e de repente ele deu positivo, diante das perdas e do luto, precisamos olhar para cima. Não é fácil quando o vazio, você olha e você sente esse vazio. E todos que já sentiram esse vazio, que estão experimentando esse vazio, é uma situação realmente muito difícil. Mas volte os seus olhos para Deus, porque Deus continua no seu trono. Precisamos saber que Ele continua reinando, que Ele está no trono. Não tenha medo, não desanime, e coragem, pois Deus está no controle. O trono de Deus jamais será abalado, pois Ele governa os céus e governa a terra. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Nada, nada, nada acontece sem a permissão de Deus. Seus desígnios jamais podem ser frustrados. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Ele é poderoso para tomar conta da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu emprego e de cada situação que você esteja enfrentando hoje. Ele tem o controle. Como é gostoso, como o pastor Patrick nos disse, de nós orarmos e vermos as respostas das nossas orações e vermos como Deus, Ele é Todo-Poderoso. Quando nós pensamos na oração, como dói meu coração em saber que quantos crentes negligenciam o poder da oração e a vida de oração. Se todos nós tivéssemos a profunda convicção do poder da oração, nós oraríamos muito mais. Separaríamos muito mais tempo em oração. Nós iríamos, de alguma forma, priorizar para participar das reuniões de oração como família, como igreja, seja na quinta-feira, seja no domingo de manhã, seja numa vigília de oração. Como a oração é importante. E uma das coisas que eu sempre falo na igreja de Cosmópolis, uma das reuniões mais importantes para mim da igreja é a reunião de oração. Porque nós ali podemos compartilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas e orarmos juntos e ver o poder de Deus se manifestando. No mesmo momento, dali alguns dias, alguns meses, enfim. Então, meus queridos, lembre-se, Deus não é pego de surpresa. Ele não é surpreendido pela crise. Descanse o seu coração nesta hora e entregue a sua causa a Ele. O que está te deixando ansioso nesse momento? Saiba que Ele é poderoso para restaurar a sua sorte, como Ele restaurou a sorte de Jó. Eu não conheço o seu coração e nem as suas lutas. Talvez, pelo boletim, nós temos acompanhado a luta de alguns. Mas eu não conheço a luta de todos, os desafios de todos. Mas Deus conhece. Deus conhece. E nessa hora, eu gostaria de orar por você, para que Deus te ajude. Eu gostaria que, nesse instante, você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Lembrando que, mesmo diante da pressão ou da situação. Lembre-se, conhecer a Deus me traz segurança. Eu gostaria de orar por você, de clamar a Deus para que o Deus que te conhece as suas lutas, as suas dificuldades, e Ele é todo poderoso para te ajudar. E se você veio nesta manhã, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te ama. E a prova deste grande amor é que o próprio Senhor Jesus veio ao mundo, deu a sua vida, sofreu o maior castigo no nosso lugar, para te dar vida, vida em abundância, para te dar paz, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Ele é o Deus da paz em todas as circunstâncias. Se você tem passado por lutas, se você sentir o desejo, fique de pé. Gostaria de orar por você, pedindo que Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te dê forças nessa hora. Você não é obrigado a ficar de pé, mas se você sente que eu gostaria de reconhecer e de estar orando por você, que Deus te abençoe. Deus conhece, eu não conheço, mas Ele conhece. Senhor nosso Deus, eu sou tão pequeno, Senhor, diante da Tua grandeza, tão falho diante de um Deus que é santo, santo, santo. Quando o salmista escreveu esse salmo, eles estavam também, ó Deus, passando por um momento difícil. Mesmo diante de uma natureza de homens agitados, ó Deus, Ele nos convida a nos aquietar e saber que Tu és Deus. O Deus que está conosco. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será para sempre. Mesmo, ó Deus, como Isaías, que viu o trono vazio e ficou desolado, e o Senhor se revelou a ele, mostrando, mesmo que o trono terrestre esteja vazio, o trono celeste jamais estará vazio. E ali Isaías se prostra diante do Senhor e o adora, reconhecendo a sua santidade, a sua majestade, a sua glória e o seu poder. E tu vês esses queridos irmãos, ó Deus, que se levantaram. Ó Deus, e o Senhor conhece a luta de cada um dos meus queridos. Pode ser um problema pessoal. Pode ser um problema na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Ó Deus, o Senhor conhece o coração e as lutas e os desafios. Venha nesta hora, Senhor Deus, agir, ó Deus, de maneira poderosa, trazendo, Senhor Deus, paz, trazendo consolo, Senhor, trazendo nesse instante, ó Deus, a memória de cada um deles, as promessas da Tua palavra, as promessas de um Deus que não falha, que cumpre, como diz a Tua palavra, agindo eu, agindo o Senhor, quem impedirá? E o Senhor, ó Deus, é um Deus que age, e eu rogo, Senhor, venha agir nesta hora, ó Deus, na situação que cada um esteja enfrentando. Ó Pai, e cada um, mesmo que tenha que esperar pelo agir do Senhor, não desanime, não deixe de confiar nas promessas do Senhor, mas continue esperando, porque o Senhor há de agir. Porque o Senhor é aquele que muda os corações. Ó Deus, o Senhor é aquele a que transforma esses corações de pedra em corações de carne. Ó Deus, que nenhum desista de estar orando pela sua situação, de estar compartilhando, talvez, entre os irmãos as suas lutas, que não carreguem seus fardos sozinhos, mas saibam que tenham irmãos, ó Deus, que podem dividir esse fardo conosco, orarmos juntos, encorajarmos e muito mais. O Senhor é aquele que nos ajuda a levar esse fardo, ó Deus, que tantas vezes é tão pesado, ó ó Deus, muitas vezes tão insuportável que nós não conseguimos, mas o Senhor é o Deus que nos ajuda. Por isso que a Tua palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a preocupação. Ó Deus, e esses irmãos estão aqui diante do Senhor, lançando diante do Senhor essa preocupação, essa necessidade, ó Deus, esta angústia, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa invadir esses corações nesta hora, ó Deus, e que eles possam experimentar dessa paz que não é comprada, ó Deus, mas é uma paz através de uma íntima relação, de um íntimo relacionamento com o Senhor. Esta é a minha súplica. Dê uma semana, Senhor, de vitórias, mesmo diante das lutas. E mesmo diante das lutas que venham, ó Deus, surgir, ó Deus, que nós nos aquietemos na certeza de que o Senhor é Deus e que o Senhor nos dará sabedoria, nos dará a confiança necessária nas promessas da Tua palavra para não desanimarmos. Ó Deus, e também podermos consolar uns aos outros e aqueles que passam por tribulações. Esta é a minha oração. Este é o meu clamor. Ó Deus, em favor de toda esta amada igreja e também de todos os seus familiares. Ouve, ó Deus, o clamor da Tua igreja e dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.